Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Seguindo com o nosso programa hoje de sábado, você sabe que nós aqui priorizamos sempre por boas informações, não é mesmo? Trazendo sempre o dirimir da dúvida. Aquela pergunta que tu faz aí é que às vezes você até pesquisa, porque tem umas coisas assim de pesquisar no Google que eu acho que mais atrapalha do que, viu? Tem coisa que, bom, eu tava vendo, inclusive, lendo essa semana sobre a telemedicina, né? Como é que vai ser o futuro? Eu não sei como é que vai ser. Mas eu vou aproveitar que o meu querido Renato Arenhart tá aqui. Ele é farmacêutico formado, entende como ninguém, e ele vai tirar as nossas dúvidas de hoje, porque é hora de falar de saúde.
CBN Melhor Idade, com Olga Bongiovanni.
Oferecimento, Farmácias Estrela, lojas em Cascavel, Corbélia, Cafelândia e Assis Chateaubriand.
Renato, bom dia, obrigada por ter vindo.
Bom dia, Olga, bom dia, pessoal de casa, tudo bem com vocês? O prazer é meu.
Que bom ter você aqui. A gente já vai falar de medicamentos genéricos, quero saber tudo sobre isso, porque tem muita gente que tem dúvida e fala assim, ah, mas eu sei lá, o médico até quando eu vou lá, ele diz assim, olha, pode ser genérico, mas eu não confio muito no genérico, eu já vou falar sobre isso, tá? Mas eu quero que você me fale sobre a telemedicina. Parece que daqui a pouco nós não vamos mais precisar ir no médico?
Pois é, Olga, as coisas
estão... Como é que você analisa isso?
As coisas estão avançando. Eu analiso de duas formas. Existe a forma positiva e a forma negativa. A forma positiva é que muitas pessoas em determinadas comunidades, elas não têm acesso a cuidados médicos, né? Uhum. Então a telemedicina, ela encurta a distância. Você concorda comigo?
Sim.
Telemedicina não precisa de barco, não precisa de avião. Telemedicina precisa de um aparelho eletrônico conectado à internet. Então Eu acredito que para isso é uma vantagem. Mas o ponto negativo, na minha concepção, é a falta do calor humano. É aquele negócio de gostar de gente, sabe? Aquele tete-a-tete, aquele carinho, aquele olho no olho.
E você sabe...
Aí isso faz diferença, viu?
Você sabe que o olho no olho é uma das coisas mais importantes entre o médico e o paciente.
Exato.
Imagina, entre o farmacêutico lá no balcão e o paciente já tem uma força medonha?
É onde você consegue criar o vínculo de confiança com aquela outra pessoa. Imagina que você está entregando uma das coisas mais preciosas da sua vida, que é a sua saúde, para uma terceira pessoa que não necessariamente é conhecida por você. Então você precisa olhar no olho e entender se você está sentindo confiança, né? Confiança é tudo, e por isso que eu acho que a gente não vai poder perder esse tete-a-tete, né? Esse carinho, esse toque.
É, tem muita gente que fala assim, ah, Olga, eu fui no médico, mas eu não gostei dele. Ele nem sequer me olhou direito. Ele nem, sabe, se dignou a me olhar. E a gente sabe que no serviço público de saúde é bem complicado, né? É aquela fila de gente, então entra, sai, senta, vai, é meio louco isso tudo, né? E a gente sabe que, eu não sei o percentual, uma vez eu li isso em algum lugar, não sei quando, que mais de 50% da cura desse paciente está na forma como ele é tratado, para começar, é tratado pelo médico. E a gente sabe que médicos antigos ainda são do toque. Né?
São da humanidade. Que a gente precisa cada vez mais. E agora, depois que a gente passou essa pandemia, nós estamos reaprendendo a viver agora. Cada vez mais é necessário humanidade. Ninguém mais quer ser tratado como um objeto e de maneira fria. Nós precisamos cada vez mais olhar um no olho do outro e se tratar com carinho.
É, e a gente sabe que o médico de família de antigamente, né? Para quem morou no interior como eu, o médico chegava, ele vinha para cuidar de uma pessoa, mas ele atendia a família inteira. E ele apalpava, ele auscultava, né, o pulmão, o coração, a vozinha, a criança. Então, ele cuidava da família como um todo, que era um médico de família, que infelizmente, enfim, não tem mais. Algum lugar, sabe que tem isso ainda, Renato?
Tem. A medicina de família, ela ainda existe, ela não é muito mais tão difundida, né? Porque as pessoas querem também resultados rápidos, né? Sim. E o médico de família, ele cuida do cotidiano das famílias, né? E trabalha bastante em posto de saúde, você enxerga alguns médicos de família, principalmente, aí falando a nível municipal, eu vejo nos PSS, tem bastante médico de família que faz cuidado mais apurado na medicina preventiva, né? da medicina preventiva, descobrindo doenças no início, orientando, olha, faz isso, faz aquilo. Eu acho que isso é muito importante, muito válido.
É, porque com esse viver mais também, com esse viver melhor que todo mundo quer e com as facilidades de comunicação, aí entra a tal da internet, onde as pessoas também buscam informação que não é segura e acabam aplicando na vida delas, né? Seja lá o remédio, seja o chá, seja... E compram! Meu Deus, é o maior medo que eu tenho, Renato.
Ô, Olga, você sabe que tem um médico que é bastante experiente nessa parte aí, chama Dr. Google, mas agora...
Eu esperando quem é que ele ia falar.
Mas agora formou recentemente, acho que começo do ano, formou o Dr. ChatGPT.
E
eles estão tratando de abrir o consultório, viu?
Gente, o que é isso,
cara? As pessoas elas se informam através de pesquisas rasas sobre assuntos complexos e tomam decisões difíceis de maneira muito rápida. Então é uma série de coisas que a gente faz de maneira inadequada e só se dá conta depois da cagada feita, né?
A gente lembra do seguinte, antigamente, quando a gente fazia um exame, ia lá, o médico pedia exame de sangue, fezes, urina, tudo. Vinha lacrado o envelope, né? E a gente deixava ele assim e levava ele assim pro médico. Quem abria era o médico, não era?
Exatamente.
Agora não. A gente já acessa com a senha pela internet, entra lá no laboratório, vê tudo, já vai pro Google e pronto. Eu quero ver meus índices. Isso é bom ou é ruim, Renato?
É horrível, na realidade.
É horrível?
Né? Porque um exame laboratorial, ele nunca deve ser interpretado segundo aquele resultado que você tem ali e aquele índice de referência que você tem ao lado. Por quê? Que nós não somos referenciáveis. O ser humano é único. E o quadro clínico da pessoa, a parte clínica, precisa ser a preponderante. Então, o médico, o farmacêutico também, quando avalia um exame, pode olhar isso de maneira completa, né? Como um todo. Então, o paciente, quando olha e vê e se atém só ao resultado do exame especificamente, ele se perde um pouco.
Então, gente... É preciso ter, sim, confiança no seu médico e você não fazer loucuras e achar que já vai morrer, que está com um problema grave, sério, e não é isso.
Não, jamais. E na dúvida, procurar se informar, né, com profissionais de saúde. Eu digo algo aqui, o farmacêutico, a gente está falando muito de medicina aqui, mas puxando um pouquinho para a minha profissão, o farmacêutico é o profissional de saúde mais acessível do mundo.
Com certeza.
Então, quantas
vai lá e tira dúvida.
É, exatamente.
Lá na Estrela, aliás, a gente chega lá, né, Milena? E já, olha isso aqui, me explica isso e tal. E conversa.
Hoje a Farmácia Estrela, logo, tem 80 farmacêuticos.
80?
80 farmacêuticos.
Mas vocês têm quantas farmácias?
23 lojas e 80 farmacêuticos.
Mais que eu pensei que tinha um. Lembra quando começou a ser obrigatório o farmacêutico nas farmácias?
Tinha um por loja,
né? 40 anos atrás, né?
Agora não, agora nós temos 80 para fechar todo o horário de funcionamento. E para quê? Para ter um profissional de saúde acessível à população a todo momento em que a farmácia está funcionando. Para a população tirar dúvidas, se orientar e também para ter uma acolhida, né?
Bom, já que você falou em ter uma acolhida, tirar dúvida, nível de confiança, vamos falar de genéricos, que tem gente que diz que não.
É, esse é o...
Eu não vou comprar genérico, que isso não funciona.
Eu dizia um tempo atrás, Olga, que a população brasileira, ao longo dos anos, ela acabou sofrendo bastante, né? Então, aqui a gente é meio desconfiado no Brasil, né? Quando o santo é demais... Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, o que acontece? O medicamento genérico, ele é maravilhoso, mas as pessoas têm um pé atrás com ele. Por quê? Porque que eu vou economizar com esse medicamento e eu acho que tem alguém me passando para trás. Gera essa sensação. E na realidade não, o genérico é extremamente seguro, é um medicamento bom, é um medicamento eficaz. Os mesmos testes que fazem no medicamento de referência, que é o teste de bioequivalência, que é o teste de biodisponibilidade, são feitos nos medicamentos genéricos. Esses testes, eles precisam passar por rigorosíssimos padrões de qualidade para aí, então, esse medicamento ser aprovado pela Anvisa. Então, quando existe um medicamento genérico, ele é, sim, exatamente igual ao medicamento de referência. E é uma economia real.
Então, as pessoas dizem assim, eu não confio porque ele é muito mais barato que o outro.
Olga, mas veja só, a indústria que lançou aquele medicamento gastou com pesquisa, desenvolvimento, com cientistas e usufruiu disso por 20 anos, que é o tempo de patente. A patente cai com 20 anos, Olga. 20 anos depois, a patente foi encerrada. Aí o quê? A receita desse medicamento ela é pública. As outras empresas podem fabricar e o custo de fabricação é bem menor, porque já não tem mais o gasto científico.
Certo, pra... o gasto já foi, já aconteceu.
Já foi. Já não é mais novidade para ninguém, entendeu? Já não é uma receita, é uma super descoberta. Não, é algo tradicional, enraizado já na ciência e na indústria. Então, existe também o incentivo fiscal, o incentivo tributário, o gasto é menor para se fabricar um medicamento genérico. Vocês podem observar quando vocês vão fazer a compra de um medicamento genérico, a caixinha é toda padronizada, muda-se só a substância e os dizeres específicos para aquela medicação, mas não existe um gasto de marketing incisivo naquela caixinha. Uhum. Então, existem múltiplos fatores que diminuem o custo do medicamento genérico. Isso faz com que ele seja mais barato para o consumidor e essencialmente eficiente e eficaz.
Então não preciso ter medo mesmo.
Não precisa ter medo mesmo.
Funciona.
Só que assim, Olga, na Farmácia Estrela a gente sempre diz que a população ela pode ficar tranquila. Por quê? A gente orienta, presta essa mesma orientação que eu trouxe aqui. Mas se a pessoa quiser levar o medicamento que ela está acostumada a tomar, que o médico prescreveu, se o médico fizer questão, a Farmácia Estrela tem o maior mix de medicamento do oeste do Paraná. Isso é sem dúvida. Nós temos muito medicamento em estoque, então o paciente chegou com a receitinha dele, ele vai poder levar o que o médico prescreveu, se ele quiser economizar, vai ter opção. Nós estamos lá para atender a população. Aí quem decide a melhor estratégia, se é estratégia econômica, se não é, é o paciente, o médico, enfim. Nós estamos lá para atender e vamos fazer isso muito bem.
Muitas vezes o paciente pede para o médico, né? Tem genérico, doutor? Oh, se puder me dar genérico, né? Porque tem isso também.
Sim,
o paciente pede para o médico. O médico não tem por que não indicar um genérico,
se ele conhece. A maioria dos prescritores, quando existe a possibilidade de indicar o genérico em uma molécula consagrada, o que, que é uma molécula consagrada? É um medicamento que estaria há mais de 20, 30 anos, eles não veem problema. Alguns médicos ainda precisam conhecer as novas moléculas, né? Então, falta um pouquinho de propaganda para eles dessas novas moléculas que já tem no genérico, para que eles também possam prescrever. Porque um dos fatores que diminui o preço é a propaganda. O genérico não tem a propaganda. A outras medicações, a pessoa vai lá, mostra para o prescritor. Então, assim, a gente respeita a prescrição médica na Farmácia Estrela. Independente se o médico quer ou não o genérico, a gente vai ter o que ele recomendar para o paciente dele.
Eu não lembro mais quanto tempo faz que surgiu o genérico.
Foi
na época do Serra, né?
Do José Serra.
José Serra, ele era ministro, né, da saúde. É. Foram duas grandes bandeiras, né? Foram os genéricos e também o coquetel, né? Para HIV.
Ah,
foi
sim.
Foi na época dele,
com certeza,
né?
Foi na época dele. Ele foi um grande ministro da saúde.
Foi.
Trouxe muitos avanços para a saúde brasileira. E avanços que estão aí até hoje, né? Então é um grande mérito dele. E a título de curiosidade, eu lembro que eu era muito novo na época, mas eu ainda me lembro que eles sempre diziam que o genérico é aquele que tem aquela tarja amarela com o G de genérico. E ainda hoje, medicamento genérico, pessoal, tem uma tarja amarela escrito genérico. Esse medicamento é aquele que se enquadra na lei do genérico, que passa por todos os testes que eu disse.
Uhum. Renato, para todo não genérico, tem um genérico ou não?
Não necessariamente.
Não.
Não necessariamente.
Tem remédio que não tem.
Existem medicamentos que não são viáveis e existem medicamentos que ainda não têm quebra de patente. Então, precisa ter viabilidade, Olga. Então, precisa ter volume. A indústria também ela vai fazer uma conta, né, de volume, né, de possíveis usuários dessa medicação para lançar o genérico. E também a quebra de patente, né? A patente dura por 20 anos. Então, o laboratório lançou o medicamento, ele pode usufruir dessa inteligência industrial, científica, por 20 anos aqui no Brasil. A partir de 20 anos, a receita do bolo fica pública.
E a gente fabrica muito medicamento aqui no Brasil?
Nós somos um dos maiores fabricantes de medicamento do mundo. Aqui no Brasil, hoje, nós temos um laboratório de genéricos, aquele genérico da Caixa Azul, que é um grande parceiro da Farmastrelo, que é o Laboratório MS, que é o quinto maior fabricante de medicamentos do mundo.
Ele é 100% nosso?
100% nacional.
Olha só.
Extremamente tecnológico.
E isso faz com que fique mais barato, né? Porque aí não tem interferência de dólar, de nada, né?
Não. Ah, alguns insumos são importados,
sim,
né?
Sim, claro,
porque a gente depende aí da tecnologia de insumos importadas. Mas tanto é importado para o medicamento de referência, quanto é importado para o genérico, entendeu? É a mesma coisa.
Falando em importados, eu lembro que uma vez aqui, mas já há alguns meses, a gente estava falando do tal do sal que se usa. Eu até brinquei, é sal de cozinha? Não, é outro sal para fazer medicamento que estava com dificuldade, lá por conta da guerra na Rússia e tal, né, na Ucrânia. O que você tem a dizer sobre isso?
Que continua o problema? As coisas normalizaram. Né? O comércio internacional, ele deu uma arrefecida nessa questão da guerra, do Covid, mas agora já está em plenos pulmões e o Brasil já manteve a sua rotina de produção. Então, hoje falta absolutamente nada na nossa prateleira, assim, são faltas pontuais que daí não são em decorrência de falta de insumos, né? É em decorrência de prática comercial mesmo.
É, porque tem essa preocupação, né? De que falta medicamento.
É, nós sofremos com isso, viu, Olga? Ano passado,
a pandemia,
ali,
né?
Foi bem difícil, faltou muito medicamento, antibióticos aí para as crianças, faltou bastante. Eu lembro que os pediatras, a gente entra bastante em contato, eu visito bastante médico em Cascavel, e eu falava com os pediatras que eles precisavam dar 3 opções aí por receita, porque muitas vezes não tinha, né? E não é porque nós não queríamos ter, porque realmente não tinha. Então hoje já está tudo normal, mas ano passado foi uma situação bem preocupante.
É, porque se você não tem um medicamento desse porte para debelar uma infecção, aí é preocupante, hein?
É, preocupante, porque aí a gente fica à mercê da sorte, né? O profissional de saúde, ele usa uma ciência para prescrever uma determinada molécula para aquela doença, né? Então o médico, ele sabe por que que ele está fazendo aquilo. E quando ele perde esse arsenal, né? Essa possibilidade de indicar aquela molécula que é específica e tenta contar com outras que podem ser auxiliares, aí é mais complicado.
É, se não puder responder, enfim, não responde. Mas é verdade que crianças que tomam muito antibiótico, elas acabam ficando enfraquecidas? Que vai chegar uma hora que antibiótico nenhum vai resolver? Qualquer coisinha dá antibiótico?
Não, Olga, é assim, ó. As pessoas polemizam muito as coisas. Então, são 3 coisas que eu preciso deixar claras, que são bem importantes. Primeiro, o aleitamento materno diminui o uso de antibióticos. Isso está em artigos científicos.
Quanto mais eu amamentar...
Só pesquisar lá no PubMed que vocês vão achar inúmeros artigos. Ponto. Agora, o uso de antibióticos, ele não diminui janela imunológica nenhuma. Só que é importante que se faça um novo repovoamento do intestino com os probióticos. Quando a pessoa faz isso, ela melhora aí a absorção dos nutrientes. Por quê? O antibiótico, ele não vai dizer, eu vou lá só no dedão do pé fazer o efeito. Não, ele faz efeito no corpo inteiro. Nós temos bactérias benéficas que ajudam na digestão, ajudam na absorção de nutrientes. E quando do uso abundante de antibióticos, seja por uma infecção ou, enfim, por uma necessidade, a pessoa precisa fazer esse repovoamento. Mas lembrando que antibiótico é só com indicação médica, desde que tenha indícios clínicos e muitas vezes para fazer com que a pessoa seja curada
realmente
de verdade.
Né?
Porque quando não é necessário, você está gastando à toa e está criando resistência bacteriana, que também é um tema bem interessante.
E a gente precisa se preocupar, sim, com esse intestino. Aliás, outro dia que no programa a gente falou sobre a importância de cuidar do intestino, né?
Ah, o intestino é o maestro do nosso corpo.
É o maestro. Uma outra coisa, enfim, um dia ou outro a gente fala mais, mas só para a gente fechar, é incrível, eu já tive que tomar antibiótico na minha vida, você também, não sei, já deve ter tomado, né? Você também, mas eu sinto um ressecamento do intestino.
Acontece.
É impressionante, parece que ele tira toda a água do meu intestino.
É porque aquela microbiota, ela também está indo embora, Olga. Por isso que eu digo, fez tratamento de antibiótico, um tratamento mais prolongado, faz um probiótico ali, não quer comprar, não tem problema, usa um kefir, mas na Farmácia Estrela nós temos diversos probióticos à disposição, nós temos manipulados de probióticos que você faz um pool aí de 30 dias e resolve o problema.
Olha que legal, então se eu tenho de tomar, eu posso tomar o probiótico também que
Exatamente.
Você tem. Ou manipulado ou não.
Ou pronto, ou manipulado, enfim, a gente está à disposição, nós temos inúmeras fórmulas probióticas na farmácia para que essas pessoas façam esse repovoamento aí do intestino quando de um tratamento mais prolongado de antibiótico.
Muito bem. Querido Renato Arenhar, nosso supervisor farmacêutico das Farmácias Estrela, sempre nos ensinando muito. Obrigada por ter vindo hoje.
Obrigado eu, é sempre uma honra e um prazer vir aqui bater um papo e conversar sobre um assunto que eu gosto tanto.
Até uma próxima.
Até.
CBN Melhor Idade, com Olga Bongiovanni.
Oferecimento, Farmácias Estrela, lojas em Cascavel, Corbélia, Cafelândia e Assis Chateaubriand.
Agora a gente vai para um rápido intervalo, tem o repórter CBN e eu já volto.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.